bem, pastor Eliel, equipe da Igreja Cristo em Casa. O texto que nós vamos estar a meditar nesta noite está no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de número 2, que nos diz o seguinte: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que as pessoas não estão se colocando à disposição do reino de Deus. Muitas pessoas começaram, entregaram suas vidas nas mãos do Senhor, mas pararam estagnado. Alguém aqui já parou para pensar para que nós somos salvos? Você, ouvinte da Igreja Cristo em Casa, você que um dia se batizou, você que um dia se filiou, se uniu a alguma igreja, você já parou um pouquinho para pensar para que você foi salvo? Será que somos salvos somente para nos livrarmos das penas eternas? Será que nós somos salvos somente para ficarmos livres do inferno? É este somente o plano do Senhor para cada um de nós, crentes em Jesus? Vejamos o que o Senhor tem para nós hoje através desse texto na Bíblia. O texto nos fala a respeito de um profeta que um dia teve um encontro com Deus, que foi separado por Deus, fazia parte do povo de Deus. No versículo que nós lemos, nós vamos observar no versículo 2 do capítulo 1, mas o versículo 1 diz o seguinte, do capítulo 1 de Jonas: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Então nós observamos aqui uma palavra bem objetiva de Deus para Jonas, ou seja, dispõe-te, levanta-te. E talvez você já se encontrou em alguma situação em que veio a precisar de alguém que se dispusesse a lhe ajudar e você não teve essa ajuda. Como você se sentiu? No capítulo 6, versículo 8 do livro de Isaías, nós lemos também algo muito interessante. Isaías, capítulo 6, versículo de número 8, onde nós lemos o seguinte: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vemos aqui a busca do Senhor, no capítulo 6, por um mensageiro qual seria seu porta-voz junto ao povo, que já havia se afastado dos caminhos dele. E no Novo Testamento, nós vamos observar o próprio Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em Mateus capítulo 9, versículo 36 e 37, nós vemos isso. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Mas por que temos ou somos comissionados a nos dispor? Porque a iniquidade tem aumentado, porque a malícia das pessoas tem crescido demasiadamente. Nós estamos observando a nossa volta, você que é ouvinte da Igreja Cristo em Casa, basta você passar numa banca de jornal, você ver um noticiário na TV, você está vendo que a cada dia, a cada hora, as coisas estão piorando. Cada vez mais o homem está se tornando violento, agressivo, as pessoas tiram a vida do semelhante por nada, por besteira, por coisas simplórias. O amor das pessoas a cada dia mais tem diminuído. As famílias têm sido destruídas. Nós temos visto o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, o aumento de tudo aquilo que é contrário ao amor, à palavra de Deus. E nós como cristãos, e você como membro da igreja, você como crente, o que você tem feito? Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, nós lemos o seguinte: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E se nós somos de Deus, e se o mundo caminha cada vez mais a passos largos para a maldade, para tudo aquilo que é contrário a Deus, nós que somos de Deus precisamos estar dispostos a fazer diferença nesse mundo. Há uma real necessidade de estarmos dispostos, porque o mundo, porque as pessoas, os povos estão sob o jugo do maligno. Eles estão em trevas, eles estão na escuridão espiritual. Então, por isso que nós vemos aqui a palavra de Deus ao profeta Jonas: dispõe-te, vai à cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Então Deus deu uma missão a Jonas. Deus deu uma missão para que ele realmente pudesse fazer diferença, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse revelar àquele povo que eles estavam indo de mal a pior. A maldade deles era tanto que já havia chegado ao limite diante do Senhor. E o homem sem Jesus, o homem sem Deus, ele vive na escuridão, ele caminha em trevas, ele vive em pecado. E uma das características do pecador é não perceber que ele está em pecado. E por isso Deus está dizendo: dispõe-te, levanta-te. Há sempre alguém necessitando da luz de Jesus. E você que já recebeu essa luz, você que já foi lavado e remido no sangue de Jesus, você precisa se colocar à disposição do Senhor. Agora, quem pode dispor-se? Quem pode realmente fazer a obra do Senhor? Aquele que tem a luz de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então nós precisamos observar que Deus está sempre sinalizando para que nós possamos testemunhar de Jesus, pregar do Evangelho, falar do amor de Deus às pessoas que estão em trevas, que estão em pecado, que estão em escuridão. Jonas recebeu uma missão. Você tem uma missão a cumprir, eu tenho uma missão a cumprir, todos nós temos uma missão a cumprir. Todos nós temos algo de Deus para fazer nessa terra. Nós não fomos salvos somente para vivermos na eternidade com o Pai. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos entender e compreender qual é a nossa missão aqui. E Deus espera que cada um de nós estejamos dispostos a fazer sua obra acontecer. Você está disposto a ser um vaso usado pelo Senhor? Se você está disposto, querido, Deus vai fazer de você um vaso de honra. Deus vai fazer com que você realmente pratique e viva aquilo que Ele tem preparado para você. Primeiramente, você precisa deixar o comodismo de lado. Nós observamos que Jonas, ele tentou se esquivar. Ele tentou fugir do seu compromisso. Deus havia dado uma missão para ele. Deus havia dado um alvo, um objetivo para ele. Mas ele tentou ficar no seu comodismo, no seu dia a dia, ele tentou se esquivar, ele tentou fugir da missão que Deus havia dado para ele. E você precisa sair também dessa turma aí do "se der eu vou". Como assim, pastor, se der eu vou? Na tua igreja talvez tenha um grupo de visitação, as pessoas convocam você para visitar alguém que está afastado ou que está doente, e a tua resposta: ah, se der eu vou. Às vezes tem uma reunião na tua igreja de oração, a igreja precisa estar orando, intercedendo, e aí alguém convida você para a reunião de oração e a sua resposta: ah, se der, eu vou. Às vezes tem um estudo bíblico numa residência, ou até próprio a tua igreja, um líder, um pastor, está promovendo um estudo bíblico para o teu crescimento, para o teu amadurecimento espiritual. Você é convidado e a sua resposta é: se der, eu vou. Às vezes tem um coral na igreja, está precisando da tua voz para você somar ali, num baixo, num tenor, tá? Em qualquer posição ali, vocal, e a tua resposta para o líder do coral, ou para o maestro, o ministro de música: ah, se der, eu vou. No grupo de mulheres, às vezes as mulheres estão precisando da tua ajuda, mulher, para você ir lá fazer parte, para você se envolver nos trabalhos da igreja como mulher cristã, e a sua resposta é: se der, eu vou. Os jovens também, quantos trabalhos jovens estão sendo realizados na sua igreja, quantos trabalhos a mocidade tem feito, e você, quando é convidado, a sua resposta é: se der, eu vou. E por aí vai. Na escola bíblica dominical, nos cultos regulares da igreja de quarta-feira, tá? Você é convidado, você é comissionado a se envolver, a trabalhar, e a sua resposta é como falei anteriormente: ah, se der, eu vou. E voltando assim ao texto de Jonas, nós vamos observar que você está agindo como se fosse Jonas. Deus está te chamando, te comissionando, e você está tentando se esquivar, está tentando fugir do seu compromisso. Você, querido, ouvinte da Igreja Cristo em Casa, você precisa se envolver nas coisas do Senhor. Você precisa se envolver nos trabalhos da sua igreja. Você foi chamado por Deus não somente para a salvação, mas também para trabalhar, para somar na obra da tua igreja, para fazer a obra que Deus tem colocado sobre aí o povo que está sob a rédea de um líder. Então você tem um chamado, querido. Então você precisa desenvolver esse chamado. Você precisa se colocar à disposição do Senhor para ser instrumento, para ser canal, para ser vaso de honra nas mãos de Deus. Vejamos na Bíblia alguns homens e mulheres que tiveram um chamado. Abraão, por exemplo. Abraão foi chamado para ser bênção. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Moisés foi chamado para ser o libertador de um povo que estava cativo no Egito. Isaías foi chamado para ser um profeta junto ao seu povo, um profeta de Deus junto àqueles que estavam se afastando do Senhor, profeta restaurador. Esther foi chamada para salvar o seu povo da destruição. Maria foi chamada por Deus para ser mãe de Cristo Jesus. E algo interessante, que todos esses, tanto Abraão, quanto Moisés, quanto Isaías, quanto Esther, quanto Maria, no início eles ficaram confusos, no início eles ficaram sem saber o que fazer, mas logo depois eles entenderam seus chamados e, quando submeteram à vontade de Deus, todos vieram cumprir a sua missão. Os apóstolos, por exemplo, todos eles foram chamados por Jesus para testemunharem dele mesmo, Cristo Jesus, para pregar o Evangelho, para dar início à igreja neotestamentária. E todos esses homens e mulheres que nós acabamos de citar aqui, todos eles tiveram suas dificuldades. No início eles não entenderam bem seus chamados, mas quando eles se dispuseram, quando eles se colocaram diante de Deus, nós vamos ver que eles foram usados como vaso de honras, foram colocados seus nomes na palavra, na Bíblia Sagrada, e hoje, há 2000 anos atrás, há 2000 anos à frente, há 4000, nós estamos falando deles. Então vamos voltar ao texto de Jonas, capítulo 1, versos 2, que diz o seguinte: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, da mesma forma, Deus hoje, querido, está falando com você. Você que não é Jonas, mas você que é Marcos, você que é Pedro, você que é João, você que é Joaquim, você que é Marta, você que é Maria, você que é Joana. Então, coloque-se aqui no lugar de Jonas, tá? Deus está te chamando para que você venha clamar aí na sua vizinhança, no seu bairro, no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, porque a malícia das pessoas que estão à sua volta, a malícia das pessoas que estão em seu entorno, tem chegado até Deus. E você não tem feito nada. Você tem se enclausurado. Você só tem realmente pensado em você mesmo. Então lembre-se que você foi salvo não somente para ficar livre das penas eternas, mas você foi salvo para poder levar salvação a outras pessoas também. Então, que você realmente se coloque à disposição do Senhor, não pense sobre isso. Você foi salvo para quê? Você tem uma missão, você tem um chamado. Então, que você realmente se coloque diante do Senhor, você foi salvo para também, através de você, outras pessoas pudessem ser salvas. Você foi salvo para salvar vidas. Você foi salvo para salvar pessoas das trevas, da escuridão, porque você agora é luz. Você é filho de Deus. Você é realmente aquele que precisa se colocar à disposição do Senhor. E eu volto a frisar, todos nós temos uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão dentro da tua casa, uma missão dentro da tua família. Você tem uma missão na tua vizinhança, você tem uma missão no teu bairro, na tua cidade. Você tem uma missão no teu trabalho. Você tem uma missão, querido, onde você colocar a planta dos seus pés e a palma das tuas mãos, Deus, com certeza, Ele tem uma missão para você. Mas você precisa ser sensível à voz de Deus para entender o que que Deus tem para você, para que você, através daquilo que Ele tem para você, você fazer a diferença, proclamar o Evangelho de Jesus, levar vida àqueles que estão mortos espiritualmente. Você tem um chamado de Deus específico. Cada um de nós temos um chamado específico numa área. E você está aí com seu talento, enterrando teu talento, não fazendo a obra do Senhor. O Senhor, querido, vai cobrar isso de você. Então, desenterre teu talento, faça a tua obra, cumpra a tua missão. Você foi salvo não somente para ficar livre das penas eternas, você foi salvo para se dispor, para se levantar desse marasmo religioso e proclamar o Evangelho do Senhor. Então, assuma a tua posição de crente, de salvo, de lavado e de remido, daquele que precisa fazer diferença ao seu redor. E quanto a você que está também ouvindo a mensagem dessa noite, se você ainda não assumiu Cristo para valer, querido, assuma Jesus para valer na tua vida. Pare de brincar de igrejinha, pare de brincar de crente, tá? Assuma Cristo para valer. Assuma de verdade um compromisso com o Senhor. Entregue por completo a tua vida nas mãos dEle. Receba do teu perdão, receba da tua justificação, seja livre para adorar, seja liberto para proclamar esse Evangelho que Jesus deu a vida para que nós hoje pudéssemos fazer isso. Hoje nós somos Israel de Deus. Nós somos hoje os profetas do século 21. Então você, minha irmã, é profetisa na tua casa, na tua vizinhança, no teu bairro, e profetiza no sentido de proclamar as novas de salvação. Profetiza no sentido de falar, de testemunhar de Jesus. E você, meu querido, você é profeta de Deus. Profeta de Deus na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua vizinhança. Profeta no sentido de falar de Cristo Jesus, de levar as pessoas a saírem das trevas para a luz. Profeta no sentido de testemunhar daquele que deu a vida para que toda a humanidade pudesse ter vida e vida em abundância. Jonas tentou fugir da sua missão. Ele só foi descendo, descendo e descendo. Mas quando ele compreendeu, na verdade, que ele não poderia fugir da sua missão, aí ele se dispôs a fazer a obra de Deus, e através dele, toda aquela cidade se arrependeu e voltou-se para o Senhor. Então, querido, você tem uma missão. Então, cumpra a tua missão. Faça a diferença. Ame a Deus acima de todas as coisas, tá? E pregue o Evangelho com a sua vida. Entregue um folheto. Frequente os cultos da sua igreja, se envolva nos trabalhos do Senhor, tá? Participe das coisas do reino de Deus, e com certeza você vai ver quanta diferença você vai fazer na obra do Senhor. Então, querido, seja instrumento, seja vaso de honra, Deus quer usar você. Então, querido, se deixe ser usado pelo Senhor. E eu quero dizer para você que todos aqueles e se deixam ser usados por Senhor, eles vão viver uma vida de paz, de harmonia, e vão sentir orgulho, um orgulho santo, de ser canal de bênção, e verem pessoas serem transformadas e serem batizadas, tá? Quando você vir alguém na tua igreja passando pelas águas, e esse alguém foi levado por você, você vai sentir o que nós estamos querendo colocar para você. Nada paga isso. Então seja instrumento de Deus. Deus quer usar você e seja usado pelo Senhor. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém. Sim.